Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Boa noite para você, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Beatriz Calil e está entrando no ar o programa esportivo Óbvio Ululante, uma parceria entre o GFUTE, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, com a Rádio UFMG Educativa. Nós estamos ao vivo há mais de 10 anos, na frequência 104,5 FM, no site www.ufmg.br/rádio e, claro, nas nossas transmissões ao vivo, na Twitch, no YouTube e no Facebook. Participe lá com a gente, deixe seu comentário, seu destaque, sua opinião para o nosso debate na mesa virtual. Hoje nós teremos Dica Ululante, Mulheres em Campo e, claro, Frase do Dia, todos com temas muito importantes e atuais. Pode chegar mais que a gente está começando o Óbvio desta quarta, 1º de setembro. Lembrando, né, gente, sempre que estamos todos de casa, como estamos fazendo desde o início da pandemia, há mais de um ano e meio, né? E se já tiver chegado a sua vez, se vacine. No último fim de semana, eu e o Ives Vieira nos vacinamos, alguns dias atrás foi o Thiago, teve o Iago também, a Renata, enfim, todos os integrantes do Óbvio e do GFUTE. Então a gente deixa o nosso recado aqui, a gente sabe que a vacinação está avançando em BH e no Brasil, ainda bem, mas ainda não é hora de relaxar nas medidas de distanciamento social. Então, bora de destaques dos nossos comentaristas aqui do Óbvio. Iago Proença, boa noite, nos diga o seu destaque.
Calil, ouvintes do Óbvio Lulante, antes de fazer o meu destaque da noite, queria deixar aqui ao vivo meus parabéns aos profissionais de educação física. Hoje, dia 1º de setembro, é o dia dessa profissão tão importante que cuida aí da nossa saúde, qualidade de vida. E o nosso abraço para os colegas do GFUTE, que são da área de educação física, e também para os demais ouvintes aqui da rádio, que são profissionais de educação física e estão conosco no Óbvio Lulante. Meu destaque é a primeira entrevista do goleiro Everson, do Atlético Mineiro, como convocado pela seleção brasileira. O arqueiro ficou emocionado em sua primeira coletiva como jogador, vestindo a camisa amarelinha. Abre aspas para o que disse o goleiro Everson. Falar do meu pai me emociona. Eu quis ser goleiro vendo meu pai, que era goleiro na várzea. Sempre pegava a bola para ele nos jogos e nos intervalos eu ia no gol. Meu pai nem luva tinha e ficava chutando em mim. Hoje, com certeza, estou realizando o sonho da minha vida, da minha carreira futebolística e, com certeza, dando muito orgulho ao meu pai e minha mãe, que sempre me acompanhou também. Mas meu pai é meu maior ídolo no futebol. Mesmo não sendo atleta profissional, ele está muito feliz com o filho dele, que era gandula, hoje virou goleiro da seleção brasileira nas eliminatórias, fecha aspas, declarou o goleiro às lágrimas, o goleiro de 31 anos, inclusive hoje no Globo Esporte também passou uma entrevista muito legal, essa entrevista completa aí do Everson, e na hora eu confesso que eu fiquei com uma sensação incrível de daquele gostinho, sabe, de seleção brasileira, com a simplicidade do futebol brasileiro. Acho que a gente está retornando aí a esse período de identificação dos atletas com a seleção brasileira e, lógico, com a realidade do nosso país.
Muito bacana aí a história do Everson, grande goleiro. Boa noite, Renata Lemos, seu destaque.
Boa noite, Beatriz, Calil, Iago, Ives, né, meus colegas de bancada virtual aqui hoje. Boa noite também para todo mundo que está nos ouvindo. Meus parabéns aos profissionais de educação física, em especial nossos colegas aqui do GFUTE, contribuintes do Óbvio Lulante. Bom, o meu destaque hoje vai para o futebol de mulheres. Depois de mais de 2 décadas, longe do São Paulo, a Formiga reestreou pelo clube. Foi uma reestreia com vitória. Como paulista, visitou o Taubaté na manhã de hoje e derrotou o time da casa pelo placar de 2-1. né, a meio campista, jogou durante os 90 minutos, ajudou na saída de bola, no combate no setor de meio de campo. Nos acréscimos, ela ainda recebeu o cartão amarelo, terminou o jogo com dores por uma dividida no lance, e foi a reestreia da Formiga, coisa que a gente estava com muita saudade. Confesso, inclusive, que eu, torcedora do Galo, amante do futebol de mulheres, estou ansiosa para 2022, quando o Galo estará na 1 e vai enfrentar o São Paulo, e eu espero tietar a Formiga nesse jogo e durante a minha cobertura. Sobre o Campeonato Paulista, já está na quarta rodada, o Paulista Feminino, com o Corinthians na primeira posição com 12 pontos, seguido de Palmeiras, São Paulo e Santos, né, os quatro de camisas aí nos quatro primeiros lugares. E depois temos Taubaté, Ferroviária, Bragantino, Realidade, Nacional, Pinda, São José e Portuguesa. Hoje foram realizados dois jogos da quarta rodada. O Corinthians ganhou do Nacional por 7-0, um placar aí bem elástico. E o São Paulo, como eu disse, ganhou do Taubaté por 2-1. Amanhã teremos Portuguesa enfrentando a Ferroviária, o Realidade Jovem recebendo o Bragantino. Também amanhã o Pinda vai receber o São José e o Santos recebe o Palmeiras.
É isso aí, logo mais tem mais futebol de mulheres aqui no Óbvio Ululante. Boa noite, Ives Vieira, o seu destaque.
Boa noite, Beatriz Calil, boa noite, Iago, Renata e todos os nossos queridos ouvintes que estão aqui conosco semanalmente no Óbvio Ululante. Meu destaque vai para a janela de transferências lá do futebol europeu, a janela de verão para a temporada 2021-2022. Ontem foi o famoso Deadline Day, o último dia da janela, a janela que se fechou nas cinco principais ligas, na França, na Inglaterra, na Itália, na Espanha e na Alemanha. E a maior janela de transferências da história do futebol, acho que não há absurdo nenhum em afirmar isso. A janela na qual os dois principais jogadores dos últimos 10 anos mudaram de time. Messi deixou o Barcelona sem querer, rumo ao PSG. E Cristiano Ronaldo, querendo, saiu da Juventus e volta para o Manchester United, para a felicidade desse que vos fala, depois de 12 temporadas longe da terra da rainha. Além disso, tivemos outras grandes negociações e movimentações, como a chegada de Lukaku no Chelsea. O PSG, que fez um grande mercado baseado nos agentes livres, né? O PSG contratou Sérgio Ramos, o Wijnaldum, o Hakimi pagou, o Nuno Mendes, que chegou ontem do Sport. Então, uma grandíssima janela de transferências lá na Europa. E que teve, por mais incrível e curioso que seja, o Arsenal como o time que mais gastou. Vou pegar aqui uns nomes, outros nomes que se destacam nessas transferências, movimentações. O Messi, como eu já tinha dito, Cristiano Ronaldo, Lukaku, Sérgio Ramos, Memphis Depay, que chegou ao Barcelona de graça também. O Barcelona que mandou o Griezmann de volta para o Atlético Madrid de graça no empréstimo. A situação financeira do time da Catalunha é muito complicada. Jack Grealish, o inglês que o Manchester City contratou e quebrou o recorde de transferência da Premier League. O Grealish foi contratado por 100 milhões de libras junto ao Aston Villa. Hakimi, como eu tinha dito, o Griezmann que voltou para o Atlético. Donnarumma, o melhor jogador da Euro, chegando para reforçar também o PSG. Então, meu destaque é para essa que deve ser uma grande temporada na Europa. Times muito fortes. Então, que seja uma grande Champions League, que começa a fase de grupos daqui a 2 semanas. Volto contigo, Beatriz Calil.
É uma janela verdadeiramente histórica, né? Meu destaque vai para a entrevista coletiva feita hoje, dia 1º, por Leandro Castan, zagueiro do Vasco. Mas antes, é bom a gente contextualizar, né? No dia em que o clube carioca anunciou uma série de ações em apoio ao movimento LGBTQIA+, né, que a principal homenagem seria enfrentar o Brusque com uma camisa com a faixa nas cores do arco-íris, o Castan, ele fez uma postagem bíblica nas suas redes sociais com o seguinte trecho: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Aí, no dia 27 de junho, o Gigante da Colina atuou com essa camisa, né, alusiva à causa LGBTQIA+, e o jogo foi vencido por 2-1 contra o Brusque. Brusque, mesmo time que foi envolvido em um triste e revoltante episódio de racismo há alguns dias, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. Voltando, e aí hoje pouco mais de 2 meses depois dessa ação histórica do Vasco, o zagueiro Leandro Castan, que não tinha concedido entrevistas desde aquele jogo, falou sobre o assunto. Abre aspas para ele. Eu sou o primeiro a respeitar a instituição e o torcedor. No momento no qual expus o que acredito, quando eu fui, teoricamente, obrigado a vestir uma camisa, acho que algumas pessoas não gostaram. Mas eu respeito a todos e também acho que tenho que ser respeitado. Fecha aspas. A gente lembra também, né, que após fazer o primeiro gol do Vasco diante do Brusque, o argentino Cano ergueu a bandeira do arco-íris para comemorar e a cena se tornou histórica. Sobre isso, o Leandro Castan falou, abre aspas, muitos falam que teve problema comigo e com o Cano. Não tivemos. E se tivemos, resolvemos no vestiário. Não sei a que tipo de capitão as pessoas estão acostumadas. É claro que não sou perfeito. Vou errar. Pode ter certeza que aqui no Vasco nunca faltou cobrança e respeito. Fecha aspas. Castan, a população LGBTQIA+, também pede respeito mesmo. É o mínimo, né? Bora ser mais coerente aí com o discurso e com as ações. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais Óbvio Lante.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
E não tinha
Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante de hoje, 1º de setembro de 2021. Lembrando que se não der para você escutar a gente ao vivo, não tem problema, porque você também pode nos ouvir posteriormente no seu agregador de podcasts preferido. E também não se esqueça de nos seguir no Twitter, no Instagram e no Facebook. Agora a gente vai de Dica Lulante, que foi enviada por Rafael Henrique. Passo a bola para o Iago.
Bora lá, hein? Vamos de Dica Lulante. Boa noite, ouvintes. A Dica Lulante vem depois de casos seguidos de racismo contra o jogador Celcinho do Londrina. O primeiro caso ocorreu no dia 17 de julho, quando o jogador foi alvo de comentários racistas por parte do narrador Romes Xavier e do comentarista Vinícius Silva, da Rádio Bandeirantes de Goiânia. Uma semana depois, Celcinho sofreu novos comentários pejorativos durante o jogo contra o Remo, por parte do narrador Cláudio Guimarães, da Rádio Clube Paraná. Novamente, no último dia 28, o meio do Londrina foi ofendido por Júlio Peterman, que é membro do staff do Brusque. Por essas e outras que indicamos o episódio intitulado, abre aspas, O Mito do Goleiro Negro, do podcast Vidas Negras, disponíveis no Spotify, idealizado e apresentado pelo jornalista Thiago Rogero. O podcast é produzido pela Rádio Novelo, sendo conduzido por uma equipe majoritariamente negra. O Vidas Negras foi escolhido como um dos melhores podcasts de 2020 e retrata a vida de grandes brasileiros e brasileiros negros que contribuíram sobremaneira em diversos aspectos de nossa sociedade. Nesse episódio de 47 minutos, o foco é o futebolista Moacir Barbosa, goleiro que revolucionou a posição, além de ser um ícone do clube do Vasco da Gama, após os mais de 170 mil espectadores presenciarem a derrota do Brasil na final da Copa de 1950 no estádio do Maracanã. Barbosa acabou sendo apontado como principal culpado pela derrota. Esse acontecimento pode ser considerado um pontapé inicial do mito de que os goleiros negros não são confiáveis. Thiago Rogério inicia o programa lembrando que em 2021 o nascimento do goleiro completa 100 anos. Barbosa viveu até o ano de 2000, levando até seus últimos dias de vida a precha de vilão pela derrota marcante. Seu primeiro clube profissional foi o Ipiranga. Hoje não tem mais futebol profissional, mas ainda existe como espaço de lazer de São Paulo. Após grandes atuações contra os principais clubes paulistas, Barbosa começou a ser convocado para defender a seleção paulista. Chegou ao Vasco em 1945, estreando neste mesmo ano na seleção. Ganhou 15 títulos com o Vasco, se tornando uma referência de um time super vencedor na época. depois da Copa, ele continuou atuando, ganhando pelo clube carioca. Após a saída no Vasco, jogou pelo Santa Cruz de Pernambuco, retornando posteriormente para o clube carioca. Em 1961, deixou o Vasco definitivamente e foi para o Campo Grande. Depois de sua aposentadoria dos gramados, continuou trabalhando no Maracanã, encarregado pelas piscinas. O narrador relata um acontecimento curioso, no qual Barbosa utilizou as antigas traves de madeira do Maracanã como lenha para um fogão. Foi o modo que ele encontrou para exorcizar o passado e se livrar das lembranças ruins da Copa de 50. Depois de sua aposentadoria, ele se mudou para o litoral paulista, onde encontrou dificuldades para se manter. Ao saber do caso, o então presidente do Vasco, Eurico Miranda, passou a dar um auxílio para o ex-goleiro. Barbosa faleceu no ano de 2000, aos 79 anos. É considerado por muitos estudiosos e pesquisadores como um dos maiores goleiros da história do futebol nacional. Sua vida pode ser considerada um resumo de muitas trajetórias negras no Brasil. Seu maior erro, entre muitas aspas, foi ter ousado ser um negro de sucesso num país extremamente racista que ainda permanece assim nos dias de hoje, como pode ser visto nos recorrentes casos como do jogador Celcinho. O programa também entrevistou Márcio Lúcio Duarte Costa, ex-goleiro Aranha, atuando por 18 anos aí profissionalmente. Aranha passou por grandes clubes como Ponte Preta, Santos, Palmeiras e Atlético Mineiro. Atualmente aposentado, ele relata o alto custo que pagou por denunciar o racismo no futebol. Nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2014, o goleiro sofreu diversas injúrias por parte dos torcedores gremistas. Ao relatar o caso para o juiz do jogo, o mesmo afirmou que era Aranha que estava provocando os torcedores. Após o jogo, o caso tomou grandes proporções no STJD, acabou excluindo o Grêmio da Copa do Brasil, mesmo após uma longa carreira de títulos e grandes feitos, o ex-goleiro continua sendo lembrado como jogador que sofreu ataques racistas em 2014. Por fim, Aranha falou sobre o seu livro recém-lançado, intitulado Brasil Tombeiro, que busca informar as pessoas sobre a participação negra na construção do país. Nesse campo, feito de lutas e memórias negras, o podcast Vidas Negras preenche uma lacuna importante na mídia nacional ao retratar a vida de jogadores, escritores e personalidades negras. O programa joga a luz sobre a caminhada de uma parcela da população brasileira que é historicamente apagada dos discursos oficiais. Além de ser um entretenimento de qualidade, o podcast presta um enorme serviço à sociedade, pois coloca o foco na celebração das figuras retratadas, esboça um quadro complexo e manifesta a vida e a genialidade, o trabalho e a visão de mundo dessas pessoas. Para arrematar, finalizamos com uma frase de Frederick Douglass, utilizado pelo Thiago Rogero. Abre aspas. O nosso papel aqui é contar a história do negro, porque da história do senhor não faltam narradores. Fecha aspas. Gostaram das dicas, amigos ululantes?
Valeu, Iago. Valeu, Rafael, né, pelo quadro. Bom, aproveitando que ele comentou aí, né, do caso triste sofrido pelo Celcinho do Londrina, o Brusque, né, o clube que, né, que teve seu membro que cometeu o racismo contra o Celcinho, lançou uma nota simplesmente pífia, para não dizer outra coisa, quase 24 horas depois do acontecido. E, basicamente, a nota acusou o meia, né, o Celcinho, de oportunismo, né, falando que não foi a primeira vez que ele estava envolvido em casos de racismo, né, e o Brusque, para o time do Brusque, não houve racismo nenhum, isso é coisa da cabeça do Celcinho. É isso mesmo, Renata?
Olha, eu já falei isso uma vez e eu vou repetir. Tem hora que a gente precisa respirar fundo mesmo para ver se aguenta ouvir e ler tanta, assim, tanto absurdo que a gente vê por aí. Essa nota do Brusque é tão bizarra, para não dizer outra coisa, que eles, primeiro, assim, é uma série de erros na própria nota. Eles falam que condenam veementemente qualquer pensamento ou prática de racismo. Como que eles condenam veementemente se eles estão dizendo que o jogador está sendo oportunista e basicamente criando polêmica, né, com possíveis casos de racismo? Porque aqui ele está tirando, deslegitimando a condenação do atleta em relação ao que ele, ao que, né, ao que aconteceu, em relação à denúncia dele. Além disso, se confunde a questão do pessoal com o institucional, falando o Brusque Futebol Clube, sua torcida, diretoria, comissão técnica e patrocinadores sempre foram, ao longo da sua história, absolutamente respeitosos com relação a todos os princípios que regem as relações desportivas e humanas. Gente, a gente precisa entender que uma coisa é uma instituição se posicionar, e não só se posicionar, mas agir e tudo mais, e outra coisa são indivíduos dentro dessa instituição, né? Então, assim, acho que a gente também precisa separar essas coisas. Ou o Brusque devia entender que existe essa diferença e que a acusação do Celcinho em relação a esses membros da comissão técnica que foram racistas com ele não significa uma acusação ao clube. Agora, o posicionamento pífio do clube diz muito em relação ao posicionamento dele, né? Essa nota diz muito em relação ao posicionamento dele sobre esses casos de racismo. E por último, aqui também vou ressaltar na nota que o Brusque Futebol Clube coloca que o atleta relatou ter sido chamado de macaco, mas que, na verdade, o que teria sido dito foi, abre aspas, vai cortar esse cabelo de cachopa de abelha, fecha aspas, que é o que constou na súmula, como se isso não fosse um ato de racismo. Então, assim, vou aproveitar esse momento de dica ululante que o Rafael trouxe pra gente e vou dar uma dica ululante pros nossos ouvintes, sejam ouvintes da rádio, dos agregadores de podcast, de onde for. Gente, procurem se informar, tá? Procurem sempre conhecimento. Racismo não é só a injúria racial, não é só chamar o outro de macaco, não é só jogar uma banana pro outro dentro do campo, tá? A gente tem várias formas de expressões racistas, tá? De expressões desse racismo institucional, desse racismo estrutural e da injúria racial, tá? A gente precisa entender toda a nossa história, a gente precisa entender toda a estrutura da nossa sociedade e entender que falar do cabelo do outro é também um ato racista. Eu vou me limitar só à nota do Brusque aqui, mas acho que ainda tem muito pra gente falar sobre o tema que o Rafael trouxe pra gente.
Com certeza, né? Aproveitando que o episódio do podcast foi sobre goleiros negros, né? Me veio também na mente, né, o caso recente, né, que do goleiro Everson, que foi convocado para a seleção brasileira e vira e mexe, ele é muito cobrado, né, por alguns torcedores e, apesar de ser um bom goleiro, né, às vezes ele comete algumas falhas, como é normal de qualquer jogador, não só goleiro, e a gente vê que alguns comentários têm um teor racista também, né? E isso é muito triste e é muito simbólico, positivamente, que o Everson tenha sido convocado para a seleção, né? Que teve seu talento reconhecido. Agora a gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta com mais Óbvio Lulante. Fique com a gente.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Um ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante.
Voltamos com o Óbvio Ululante desta quarta-feira, 1º de setembro de 2021, e agora a gente vai de Mulheres em Campo.
Mulheres em Campo.
Olá, pessoal do Óbvio, eu sou Renata Lemos.
E eu, Bárbara Mendes, e hoje temos mais um Mulheres em Campo. Constantemente, nós tentamos apresentar para vocês aqui nessa coluna um panorama do futebol de mulheres. A gente sempre tenta ponderar sobre a complexidade dessa modalidade, desde questões históricas, culturais, midiáticas, econômicas, políticas e por aí vai. E é fato que essas tessituras todas implicam em dizer da dificuldade enfrentada para que se tenha condições e estruturas decentes para que a prática aconteça no contexto brasileiro. E dessa maneira, recorrentemente, a gente cai no assunto da famigerada valorização.
Afinal, para que aconteça o desenvolvimento da modalidade, e aqui é bem geral mesmo, não apenas sobre o futebol de mulheres, é preciso um trabalho de base. E por trabalho de base, não se entende apenas categorias de base de clubes de camisa. E é esse o nosso assunto de hoje, o fomento ao futebol feminino desde a raiz. Às vezes, precisamos lembrar que o esporte não é feito só do alto rendimento, do profissional, do televisionado. O esporte precisa ser incentivado e desenvolvido desde a primeira infância, para além do objetivo de se tornar atleta profissional. A ideia é retomar o esporte de forma mais ampla, como elemento que pode contribuir para o pleno desenvolvimento das mulheres, além de um direito e como um ambiente favorável para experienciar e lidar com a diversidade que é própria de cada um de nós. Até porque, ainda que se tenha essa ponta da pirâmide como foco, para que ela seja consolidada e com bom nível competitivo, é preciso muito, mas muito trabalho mesmo na base dela.
Hoje, a gente pensou em contar um pouco sobre algumas iniciativas presentes no país que são importantes para que mulheres comecem e sigam jogando futebol. Obviamente que a gente não vai dar conta de mencionar todos os projetos de futebol de mulheres e meninas. E a proposta nem é essa. A intenção da coluna de hoje é ser um convite tanto para que se possa conhecer quanto incentivar novos empreendimentos que estimulam essas práticas. Ainda que isso não resolva inúmeros problemas que já mencionamos, é notável que legitimar a prática do futebol por meninas pode ter efeitos significativos na, abre aspas, naturalização, fecha aspas, da prática esportiva. E aqui é importante mencionar que naturalização diz justamente de encarar essa prática como possível para todas as pessoas, independente de gênero, o que está longe de acontecer no país.
E é aqui que entram diversas iniciativas, principalmente ONGs e OCIPs, que não visam o lucro com suas atividades, mas entendem o futebol para mulheres e meninas como uma ferramenta importante no processo de autoaceitação, autoidentificação e transformação social. Muitos desses projetos contam com investimentos de capital tanto público quanto privado, garantidos por meio de editais. Outros, entretanto, contam com uma boa vontade e iniciativa de pequenos coletivos, que mesmo sem qualquer renda ou condições, se organizam para ensinar e praticar o esporte. A realidade comum a estes empreendimentos, financiados ou não, é a vontade de jogar e a vivência em contextos de vulnerabilidade social, que conta com poucos projetos e acabam tendo menos acesso às tradicionais escolinhas pagas.
Financiado por um edital da ONU, o projeto paulista Meninas em Campo passou a ser desenvolvido em 2016 numa parceria entre o Colégio Santa Cruz e o Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte e a Escola de Artes Cênicas e Humanidades da USP. Ele começou com 30 meninas entre 9 e 17 anos e hoje passa da marca de 170 meninas que tentam novas possibilidades por meio do futebol. É interessante que a iniciativa hoje conta com o apoio do Santos e desenvolve 3 equipes de futebol feminino, pensando no desenvolvimento integral de cada uma dessas meninas e mulheres que estão envolvidas no projeto. Ainda cabe mencionar que a coordenação do projeto é majoritariamente feminina, composta inclusive por ex-atletas, mas também conta com voluntários em diversas áreas. Olha aí uma dica de como que a gente pode pensar de forma democrática no futebol desde o início.
No contexto da capital carioca, o edital Elas nos Esportes, Uma Vitória Leva a Outra, também contempla com financiamento de diversas instituições e grupos que atuam no contexto do futebol de mulheres em várias localidades. A proposta dos projetos aprovados passa pelo enfrentamento das desigualdades de gênero nos seus atravessamentos de raça, classe e sexualidade por meio da prática futebolística. Como alguns exemplos, caso alguém esteja no Rio, são Praticando Esporte Vencendo na Vida, do Instituto Promundo, lá no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa; o Meninas em Campo, Quem Dá a Bola a Elas, da Fundação Angélica Goulart, na Pedra da Guaratiba; e o Programa Vencedoras, do Instituto Companheiro das Américas, lá na Cidade de Deus.
Aqui em Minas, podemos pensar em iniciativas de base que colhem frutos desse incentivo. O projeto Y Soccer Academy, comandado pelo técnico Eduardo Serafini, trabalha potenciais atletas para o mundo do futebol de mulheres. O Serafina, inclusive, teve seu trabalho de formação reconhecido e foi convidado para montar e treinar a equipe sub-18 do Atlético durante o brasileiro dessa categoria esse ano. O projeto, além de fomentar a prática, ensinar e desenvolver técnica e tática com garotas participantes, ainda faz um trabalho de exportação dessas garotas, vamos dizer assim. Várias de suas alunas conseguiram espaços em times universitários dos Estados Unidos com essa ponte que é feita pelo projeto. Então, uma dessas atletas é a Amanda Moura, que jogou no Atlético nos anos 2000 e rodou por vários clubes ao redor do mundo.
Amanda, inclusive, é madrinha outra iniciativa em terras mineiras. O projeto Esporte na Cidade, que existe há mais de 10 anos na capital, ofertou em 2019, pela primeira vez, o futebol de campo feminino. Esse projeto esportivo tem uma atuação em Minas Gerais, mas ele não se restringe ao nosso estado. Atua também no Pará, na Bahia e no Mato Grosso, por exemplo. No caso de Minas, o Esporte na Cidade, que conta com o apoio de prefeituras para se desenvolver, tem aula de diversas modalidades em Belo Horizonte, Contagem, Sete Lagoas e Ibirité. Cabe, inclusive, refletir sobre a manutenção dessas parcerias com os órgãos públicos, pois com a pandemia e a constante mudança de gestão, algumas dessas subsedes do projeto são fechadas, como é o caso de Itaguaraçu de Minas.
Com foco na capital mineira, o Instituto Nacional de Esporte, Educação e Cultura oferece ainda aulas de futebol feminino gratuitas na Vila Pinho e na Vila Ecológica, ambas na região do Barreiro. O projeto, que chama Jogue Como Uma Garota, e também tem como intenção o desenvolvimento integral de meninas e mulheres, inclui alunas na faixa de idade entre 10 e 18 anos.
Poderíamos nos estender aqui citando mais uma série de projetos que conseguimos encontrar e que se estendem por todo o território nacional. E também poderíamos conversar sobre as limitações desses projetos, que por muitas vezes acabam personalizados em algumas figuras ou gestões. Mas infelizmente nosso tempo é curto. Assim, a gente deixa o convite para que cada pessoa que se importa com o futebol de mulheres pesquise sobre a sua região e veja o que está sendo feito e como você pode contribuir para a manutenção dessas iniciativas.
Para facilitar a vida de quem tem interesse, inclusive, em praticar ou se voluntariar para tais atividades, mas não sabe por onde começar, fica a ideia de acessar o site do projeto Joga Amiga, que é uma iniciativa que aproxima mulheres e meninas do futebol e que também divulga uma série de informações sobre a modalidade. Além de tudo isso, no site Joga Amiga, que é www.jogamiga.com.br, está disponível um mapa do futebol feminino que permite buscar, de acordo com a localidade no território nacional, iniciativas que ofereçam espaço e oportunidade para que cada vez a gente tenha mais mulheres em campo. Continuem ligados no Óbvio Lulante e acompanhem conosco as principais notícias sobre o futebol de mulheres.
Renata Lemos
e Bárbara Mendes para a Rádio FMG Educativa.
Primeiramente, é muito bacana a coluna da Bárbara e da Renata, né? Esse assunto é muito importante. A gente sempre bate aqui na tecla no Óbvio Lulante como que é crucial o investimento nas categorias de base. E durante, né, a coluna, eu fiquei lembrando que na escola que eu estudei, né, o futsal masculino, ele tinha desde a categoria sub-9 até o sub-17. Isso desde os anos 2000, que foi quando a escola começou a ter equipes. Já o futsal feminino, ele só começou a ter uma equipe lá para 2015, e a equipe era só sub-17, ou seja, era só meninas mais velhas, né, assim, estavam quase saindo da escola. E antes, né, de ter o futsal feminino, só havia equipe de handball feminina, né. Então, assim, a Renata até lembrou aqui no chat, né, que algumas escolas promoviam bolsas, né, para os atletas, né, que fazem parte de equipes, né, isso é muito importante. E tem que ter esse fomento mesmo, tem que ter esse patrocínio, né. Eu lembro também que na minha escola algumas lojas, né, das redondezas patrocinavam as equipes, né, com uniformes, coisas assim, porque tem que incentivar desde o início. Renata, você tem mais alguma coisa a acrescentar?
Não, eu queria apenas reforçar para quem está nos ouvindo, que tem interesse e tudo mais, esses projetos, eles sempre precisam de ajuda financeira. Mas não só isso, né? Também precisa-se de voluntários. Hoje aí, dia do profissional de educação física, esses profissionais também podem colaborar como voluntários nesses projetos, né? Então, para procurar aí na sua região, esse site do Joga Amiga é um site que tenta fazer um mapeamento, é claro que não consegue mapear todos os projetos, mas já ajuda bastante na procura, né, de algum projeto que tenha na sua região. Além disso, a gente tem o velho bom amigo Google, né, e páginas em rede social e tudo mais. É sempre bom a gente procurar. E é claro, as famílias que incentivem as suas crianças, né, as suas meninas dentro de casa, e que também pratiquem aquela coisa que a gente sempre reforça, né, gente? Isso é uma coisa cultural, a gente precisa começar desde cedo, dentro de casa, dentro das nossas micro bolhas sociais. Então, assim, fomentem o esporte na vida da menina também, não só do menino. E o esporte também, o futebol, né? Que é o nosso foco aqui. É, isso que você falou das escolas é muito legal. Tem, na minha época já tinha, e hoje também tem, algumas escolas que dão bolsa para as meninas atletas, né, jogarem futsal, muitas vezes, por conta da questão da quadra e tudo mais. Mas assim, busquem, incentivem, valorizem também quando a sua filha, sobrinha, afilhada, sei lá o quê, demonstrar interesse pelo esporte, pelo futebol, tá? E aí, assim, não cortem as meninas, não. Vamos fomentar o futebol também nas nossas meninas e vamos valorizar esses projetos, valorizar nossos talentos. É assim que a gente constrói um futuro melhor dentro da modalidade.
Falando agora de esportes em geral, né? A Renata até falou como que é importante a família, né? As pessoas próximas da atleta apoiarem. A gente vê o caso da Raíssa Leal, skatista, né? De apenas 13 anos, medalhista olímpica, venceu a primeira etapa da Liga Mundial recentemente, né, nos Estados Unidos. E lembrando aqui também da seleção brasileira feminina de beach soccer, né? Que foi campeã da Copa Intercontinental em agosto desse ano. Então, assim, o fomento é super importante e tem que ser cada vez maior. A gente vai para o nosso último intervalo do dia. Já já a gente volta com a frase da semana. Fique com a gente.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Voltamos com o Óbvio Lulante desta quarta-feira, 1 de setembro de 2021. Lembrando sempre que o Óbvio Lulante é uma parceria do GFUT, né, o grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Efeto UFMG, com a rádio UFMG Educativa. Agora a gente vai de frase do dia.
Frase do dia.
Frase de hoje recortada pelo TJ, o Thiago José. Vai que é sua, Ives.
Pois é, Beatriz Calil, vou aqui ler, tentar interpretar da melhor forma possível a frase enviada pelo Thiago José, pelo TJ. Segundo o site Metrópolis, em um evento promovido por uma empresa brasileira de investimentos, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, foi questionado por um dos sócios da empresa sobre como ele investe seu dinheiro. O técnico espanhol respondeu que só se interessa por dinheiro ganho com o seu trabalho e não em ganhar dinheiro dormindo. Segundo o site, o treinador também criticou a desigualdade em sua fala, defendendo uma maior distribuição de renda e criticando o aumento da pobreza entre os mais pobres e da riqueza entre os mais ricos. E aí, ouvintes do Óbvio Lulante e amigos de mesa virtual, o que, é que vocês acharam dessa fala do técnico Pep Guardiola?
Bom, antes aí de trazer a discussão, né, queria lembrar que recentemente, né, o Brasil, a Forbes, né, lançou um relatório, disse que o Brasil teve 40 novos bilionários em 2021, pleno ano de pandemia. Então, a gente vê que tá tudo muito errado com o mundo, né? A gente vê que tem milhões de pessoas passando fome aqui no Brasil. Enquanto isso, 40 pessoas detêm a riqueza de grande parte do país, né? Diria que mais de 90%. Então, assim, importante esse posicionamento do Pep Guardiola.
Cada vez mais pessoas, infelizmente, passando fome no Brasil, né? Isso só piorou com a pandemia, números oficiais, infelizes e oficiais.
Isso assim, na pandemia as coisas só ficaram escancaradas, né? Mas que importante, né? Que é essa fala do Pep Guardiola, né? Em função do tamanho, né, do técnico Pep Guardiola, da repercussão que uma fala dele tem. Mas a gente gostaria de ver isso também vindo aqui no Brasil, né, em cenário brasileiro, e os nossos principais técnicos e atletas. É, seria impressionante o Neymar dando uma entrevista, e aqui eu tô sendo algo utópico, tá? Dando uma entrevista falando sobre essa realidade brasileira. Exatamente pra gente questionar o aumento da pobreza, o aumento da desigualdade, e a gente literalmente começar a observar essas outras questões que estão diariamente nos envolvendo, né? Quando você vai fazer uma compra no supermercado, ou quando você vai fazer uma simples caminhada pelas ruas de Belo Horizonte, e a quantidade de pessoas em situação de rua que a gente tem percebido e observado ultimamente, isso, assim, automaticamente nos mostra aquilo que a gente tá vendo latente agora com a pandemia. Outra situação é a desigualdade, porque a gente tem hoje no comércio tradicional resto de arroz para as pessoas que não têm condição de adquirir o arroz tradicional. A gente tem pessoas consumindo osso e gordura e sebo de boi porque não tem condição de comprar carne. Então, assim, isso tudo no Brasil, tá? Numa realidade brasileira que muitos atletas e muitos esportistas acabam renegando ou ignorando, de fato. E a gente precisa falar sobre isso também no esporte. Então a fala do Pep Guardiola, ela é importante exatamente por isso. Porque enquanto a gente tem uma parcela muito minúscula da população bilionária ou milionária, a gente tem uma parcela enorme de pessoas passando fome diariamente.
É isso aí, eu concordo total com o Iago. Eu acho que a gente está numa situação muito complexa, e eu acrescento, assim, eu acho que não é só a pandemia por si só que agravou a situação, mas é toda uma questão de uma política econômica, né, de uma tentativa ou não tentativa de uma implementação de uma economia que não tem dado resultados. Né, a gente viu aí uma administração um tanto caótica da própria questão sanitária, que também afeta a pandemia. Mas eu acho que, para além da fala do Pep Guardiola, assim, dele ser um técnico extremamente renomado, né, um gigante no futebol mundial, eu acho que a gente pode trazer essa reflexão também para dentro do esporte. Como são essas desigualdades sociais no limbo mesmo, sabe? Na base do esporte, e também nesse limbo, assim, de quem entra e quem não entra. No próprio Mulheres em Campo, a gente trouxe aí essas questões das organizações não governamentais, organizações civis e tudo mais, que vão fazer trabalhos de fomento para esse desenvolvimento do futebol de mulheres. E isso acontece não só no futebol de mulheres, né? A gente sabe disso. A gente vê aí vários, inúmeros projetos sociais que vão trazer o esporte como o principal pilar, né, de valores e de desenvolvimento daquela pessoa, daquela comunidade, daquele indivíduo. Enfim, trazer oportunidades, e não só oportunidades profissionais, mas de desenvolvimento cultural, de desenvolvimento social, claro que também oportunidades profissionais. E eu acho que a gente tem que pensar também no esporte bem para além desse esporte de ponta que a gente está acostumado a discutir, a conversar e a se alimentar dele, né? Muitas vezes a gente fala de futebol e aí a gente restringe esse olhar ao futebol espetacularizado, extremamente profissional, um futebol gigantesco, de ponto, de altíssimo nível. Mas a gente tem que pensar nas outras camadas desse futebol, né? Até levar esse futebol de ponta. E o que é que todo esse futebol aí da base dessa pirâmide, como eu e Bárbara trouxemos na coluna, como ele vai alimentar como eu vou dizer, a diminuição dessas desigualdades, né? Dessas desigualdades de oportunidade, muitas vezes, né? Ele não vai exatamente diminuir desigualdade social, mas ele diminui um pouco desigualdades de oportunidades. A gente precisa fomentar as oportunidades na nossa sociedade. E já falei muito.
É isso aí, concordo em gênero, número e grau. E, inclusive, o Pep Guardiola, ele já teve outras falas, né, importantes. No ano passado, né, ele elogiou jogadores de futebol que se posicionaram a favor do movimento antirracista, né, e até falou que as pessoas que acreditam que os atletas não devam se envolver com questões sociais de estúpidas, né. E também, em 2019, ele declarou sua preocupação diante do racismo no futebol e na sociedade, e também criticou o crescimento de movimentos, né, extremistas, né, de extrema direita na Europa. É, o Ives está até falando aqui, né, Ives? Quer contar um pouco sobre o nosso TCC?
Então, pois é, né, gente? Eu e a Calil vamos começar no próximo semestre, que se inicia daqui a umas 6 semanas. A gente vai trabalhar sobre tentar explicar, né, ou refletir sobre por que alguns jogadores e jogadoras de futebol se manifestam ou não sobre assuntos que cercam aí a nossa sociedade. Guardiola, que é catalão, e a gente sabe, né, que a Catalunha nutre esse desejo de independência do centro da Espanha, localizado em Madrid, e isso vem também para o futebol, né, nas figuras do Real Madrid e do Barcelona. Então, assim, ele leva isso consigo sem sombra de dúvida nenhuma.
É isso aí, né, que temos cada vez mais técnicos, mais jogadores que se posicionam sobre essas questões tão importantes na nossa sociedade, né? Agora a gente vai ficando por aqui com o Óbvio Lante. Agradecimentos a Bárbara Mendes, ao Gabriel Sarnaglia, Iago Proença, Rafael Henrique, Renata Lemos, Thiago José, Thiago Perucchi, Ives Vieira e a equipe técnica da UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Até a próxima quarta e obrigada pela audiência.
Atenção, rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.